estava aqui no momento de orações, pensando algumas coisas a respeito da vida. E é interessante, eu fiquei pensando, né, falando com Deus sobre essa capacidade, cara, de vermos maldade nas pessoas. E aí, me questionando, pensando em Deus, falando, poxa Deus, será que é mesmo? As pessoas são maldosas, né? Infelizmente as pessoas fazem isso porque elas são ruins. E aí eu percebo que a gente, na maioria das vezes, acaba atribuindo muita culpa aos outros, né? Por algumas ações, algumas coisas nas nossas relações. E nós tentamos achar um culpado que venha aliviar, de certa forma, a gente, né? Que justifique o motivo. E aí a gente pensa logo em perseguições. A pessoa está nos perseguindo porque está ruim. O trabalho está nos perseguindo porque as coisas do trabalho são ruins. A vida está nos perseguindo porque as coisas da vida são ruins. E a gente fica pensando nessas coisas assim, sabe? A gente fica tentando atribuir percepção para essas coisas. E eu fiquei pensando, eu comecei a pensar sobre questões de trabalho, onde muitas das vezes aqueles lugares do trabalho acabam sendo lugares que deprimem a gente, nos mata, nos provoca burnout, que agora é o modo de se dizer, aquele estresse longo que acaba acabando com a gente, né? Acaba acabando com a gente, destruindo. E a gente fala que as pessoas são más, só que por trás daquilo ali, não que eu discorde disso, mas por trás daquilo ali, eu comecei a pensar também que não é só as pessoas que são más, o sistema também é mau, tá? O sistema também colabora para que as pessoas se coloquem dessa forma, desse jeito, com esse coração, sabe? Com uma, essa a certa, se eu posso dizer, essa... Cara, é difícil até dizer, sabe? Porque tem hora que parece que você é só mais uma peça da engrenagem. E esse sentimento é muito ruim, porque, de certo modo, todos nós, né? Todos nós que trabalhamos, acabamos colocando o nosso coração ali naquilo que fazemos. Nós não queremos fazer de qualquer jeito. Nós não queremos fazer as coisas sem pensar sobre elas, sem repensar sobre elas. Só que, infelizmente, não dá para se olhar com esse olhar romântico pro mercado. Porque pro mercado você é mais uma coisa, mais uma peça, mais uma coisa nessa aquela engrenagem que no dia que você parar de funcionar, pode acreditar que vão te mandar embora, né? Vão te mandar embora. E aí você se coloca de maneira completamente revoltosa, né? Isso. Quantas vezes eu já me vi e eu me pego fazendo falas assim, completamente revoltosas sobre essa questão do mercado de trabalho, que é uma coisa que, no modo geral, me deixa muito indignado. De ver pessoas que dedicam a sua vida, dedicam anos da sua vida a um lugar, a um trabalho, e de repente, de um dia para o outro, você não presta, você precisa ser mandado embora, porque você é uma peça que precisa ser trocada por outra, que talvez custe menos, mas que vai produzir muito mais que você, que talvez vai dar mais agilidade, vai ser mais eficiente naquilo que precisa ser feito, naquele sistema de produção. Cara, isso deprime, né? Isso deprime, isso mata. E por conta disso, isso está envolvendo pessoas, e a gente acaba também descontando nas pessoas por conta disso. E pensando em Deus sobre essas coisas, eu cheguei a refletir num lugar que, assim, pra se pensar isso, é um pouco sinistro, tá? Não sei nem por que eu cheguei nele. Mas em pensar que, assim, de fato o ser humano é mau. De fato o ser humano é ruim. E tudo isso que é imposto pelo trabalho, pelo sistema, pelas coisas, é imposto a gente, assim, por causa dessa desumanização, sabe? Porque o mercado de trabalho, ele não é humanizado. Ele não é um sistema que está pensando na humanização, não está pensando na sua saúde, não está pensando no seu bem-estar. Algumas empresas até que estão buscando um pouco dessa vibe, estão até tentando seguir por esse caminho. Mas ela não é humana. Essa é uma parada que parece óbvia, mas que não é. O mercado de trabalho não é humano. A máquina não precisa ser humana para funcionar. Entendeu? Ela é uma peça. Ela simplesmente faz aquilo que ela é programada para fazer. O problema disso é que nós, seres humanos, não fomos programados para fazer alguma coisa. Nós somos programados para nos tornarmos seres humanos. Seres humanos que vão se humanizando. E aí quando a gente se lida com essas frustrações que a vida vai nos dando, que o trabalho vai nos dando, a gente fica muito deprê, muito deprê. A gente fica mal mesmo. De fato, a gente se sente, no linguajar mais popular, o cocô do cavalo do bandido. E a gente se sente assim porque nós estamos colocando talvez o nosso coração no lugar errado. Ou melhor, o nosso coração do jeito errado, no lugar errado. Ou às vezes o coração no lugar certo, mas do jeito errado. É entender que mercado de trabalho ele não quer saber seu nome, sua cor, de onde você vem, se isso não for importante para eles. No fim, o que importa para muitos desses lugares é o quanto vai render o seu trabalho. E é trabalho, né, gente? Vamos ser honestos também, não vamos romantizar isso. E aí ele não é humano, né? Não é humano. E porque ele não é humano, não dá pra gente esperar que ele haja com a gente de maneira humana. Não adianta isso. E é interessante porque esses ambientes que são desumanos, eles são cheios de seres, de pessoas que possuem, de certo modo, humanidade, mas parece que a humanidade é roubada delas à medida que elas sentam numa cadeira, à medida que elas têm poder sobre uma caneta de decidir, de escolher, e elas se desumanizam dentro das suas funções. Aquilo que deveria, de fato, ser, de certo modo, a solução para trazer paz, descanso, conforto para aquele lugar, passa a ser o lugar da competição. E as pessoas que ali estão, porque o sistema é frio, lembra, ele não é humano, as pessoas se desumanizam na relação com ele ao invés de humanizá-lo, sabe? Os sistemas, as coisas que estão fora de nós. E aí a gente vê um querendo tomar o lugar do outro, um querendo derrubar o outro, um querendo matar o outro, um desejando que o outro se esfole e ele produza o máximo que ele puder, e dane-se se esposa tá doente, se filho tá doente. Eu não quero saber se você teve um dia horrível e você não consegue chegar aqui a tempo. O que importa é que eu vou descontar da sua folha de pagamento, tá? E eu não tô nem aí. Você pode trazer seu atestado, mas se for com recorrência, eu vou te demitir. E aí, né, cara? É complicado porque a gente tem que olhar pra tudo isso. E eu busco fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, como Jesus. E olhar para tudo isso, eu preciso olhar para Jesus para ter respostas que venham somente dele. E olhando para isso, eu lembrei de um texto, que é o texto que Jesus vai nos ensinar, que ele fala que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que estão nos perseguindo. E aí, no primeiro momento que eu olhei assim para esse texto, pensei nele, eu falei, show de bola, eu vou orar por quem está me perseguindo. Orar pra Deus, falar pra esse ser humano parar de me perseguir. Parar pra essa pessoa me deixar em paz e deixar eu viver minha vida do jeito que eu tenho que viver, sem muitas interrupções, sem me perturbar muito, sem querer, assim, me atrapalhar. Eu vou orar pedindo a Deus paz em um lugar onde eu prospere e vou longe. Só que, de boa, refletindo mais um pouco, não é isso, não. Oração não é pra isso, né? Na oração, o momento que a gente fala com Deus, o coração de Deus precisa bater na mesma frequência do nosso. Ou melhor, nosso coração precisa bater na mesma frequência de Deus, porque na oração é o espaço que nós somos mudados e transformados. E por que que o inimigo orar por quem vos persegue? Por que que você está sendo perseguido? Jesus vai falar que você está sendo perseguido por causa do nome dele. E pensando nessa questão de humanidade, desumanidade, olhar para Jesus e ver Jesus, e a pessoa tá te perseguindo, é fazer o contraponto, porque Jesus é a humanidade de Deus. Jesus é o humano ser. Jesus é a tradução da humanidade que nós devemos ter. E ele fala para orar por aqueles que nos perseguem, sabe? E quando ele fala isso, eu fiquei pensando, a perseguição, o ato de perseguir alguém, cara, nunca foi um ato natural ou humano.
Entendeu? Nunca foi. Nunca foi um ato ou natural ou humano de se resolver as coisas. Nunca foi. Se eu olho para a tradição bíblica e para os textos sagrados, para tudo que está escrito ali, eu vou perceber que perseguição é uma palavra que não está em Gênesis 1 e Gênesis 2. Isso me diz e me remonta com muito carinho, muito cuidado, assim, que no mundo de Deus, a palavra perseguição não cabe. Não cabe. Perseguir alguém. Perseguir alguém por causa de inveja, de orgulho, por causa desses sentimentos, não faz parte do mundo de Deus, do mundo que Deus criou. Não é humano. Não é ser a imagem. Quem persegue está deixando de ser a imagem de Deus, a imagem que Deus criou. Ah, mas então o que isso tudo tem a ver e o que Jesus foi falando? E aí me parece que quando Jesus está mandando a gente orar por quem nos persegue, eu acredito que a primeira coisa que ele está fazendo é dizer para a gente que oração é um ato de resistência. Orar é resistência. Eu já ouvi isso em algum lugar, eu não lembro de quem eu ouvi, mas eu estou repetindo e parafraseando para cá. Orar é um ato de resistência. Porque enquanto eu oro, e a oração é esse mistério da onde eu converso com Deus e converso também comigo, com o meu íntimo, e eu exponho de fato. Se você não está expondo quem você é em oração, isso significa que você não está orando, só para sublinhar. Mas a oração é esse lugar onde você se expõe. A oração é esse lugar onde você precisa mostrar quem você é. Porém, a oração não é um lugar onde Deus vai mudar, na opinião dele. Mas é um lugar onde a gente muda na nossa. É um lugar onde Deus coloca a ideia, a vontade, o desejo dele em nós. E nós saímos da oração mudado, porque a oração é esse lugar de mudança, porque nós saímos da oração transformados. E por que que parece estranho eu usar a palavra que oração é um ato de resistência? Eu acho que a oração é um ato de resistência não contra o outro, mas contra mim mesmo. É um ato de resistência. É um ato de resistência para mim não se tornar aquilo que eu posso ser no pior, mesmo quando eu estou sendo perseguido por alguém. Porque é muito simples, quando eu estou sendo perseguido por alguém, eu querer revelar o pior de mim para aquela pessoa. Eu querer me tornar a pior pessoa, porque eu necessito dar uma resposta. Eu necessito responder à altura porque eu não posso sair por baixo. Eu necessito responder à altura porque eu não consigo ser pequeno, como o outro também é pequeno. Então, nesse momento, já que eu não quero dar essa resposta, eu não posso fazer isso, orar é um ato de resistência. Contra a minha carne, contra a minha vontade, contra os meus desejos, contra a minha necessidade de responder, com a minha carência de me mostrar superior. Porque se eu estou sendo perseguido, eu não quero fugir. Eu quero dar uma força, uma resposta de força e intensidade ainda maior para que aquela pessoa me deixe em paz. E quando eu oro, eu tô resistindo a esse impulso de resposta. Oração é um ato de resistência contra a nossa própria carne. Mas não só isso. Eu acredito também que a oração, e nesse contexto de orar pelo aqueles que vos perseguem, pelos seus inimigos, a oração é a busca por um caminho. Por um caminho. Isso mesmo. Por que a busca por um caminho? Porque me parece que Jesus, quando está falando dessas coisas, está convidando a gente para orar. Só que, calma aí, enquanto eu estou sendo perseguido, eu preciso ou é fugir ou é combater. Só que orar também é trabalhar. E orar é esperar de Deus um caminho. Orar é voltar-se para Deus e falar: Deus, olha só, essa é a situação, me mostra uma possibilidade. Uma possibilidade para mim ter para mim resistir à minha própria carne, mas como eu fujo desse processo de perseguição? Porque oração é isso. Todos nós, quando não sabemos o que fazer, oramos. Talvez intencionalmente, talvez oramos para um Deus que está lá no espaço, perdido em algum lugar, mas oramos. Rogamos aquela coisa que está sobre nós, né? Que muitos vão dizer, existe uma energia maior. Nós oramos ao universo, oramos pedindo uma solução, um caminho, um eureka, sabe? Um estalar de dedos que vai nos ajudar, assim, de uma certa forma, a clarear a nossa visão para aquilo que está diante de nós. Então nós oramos. Oramos pedindo a Deus um caminho. Porque oração também é caminho. E quando somos perseguidos pelas pessoas, é caminho. Porque eu acredito que quando somos perseguidos, dentro desse contexto, vocês são perseguidos por causa do meu nome, quem te persegue não está necessariamente perseguindo você. Doido isso, né? Mas é porque ele percebe que em você tem o que ele não tem. E aí, olha como é que você é louco, porque isso que eu tô dizendo agora pode ser contra tudo que eu acabei de falar e colocar sobre nós uma visão de superioridade, tá? Mas não é isso. Ele olha pra humanidade revelada em você, pra uma mensagem que mexe com ele, coloca ele em conflito com a sua desumanidade, desumanização. E aí, porque eu orei como um ato de resistência contra mim mesmo, e eu tenho isso como resposta, porque eu não resisto ao outro, eu resisto à minha resposta ao outro. E eu oro a Deus pedindo um caminho, a minha oração também vai ser uma oração de entrega. Tanto a Deus, quanto ao próximo. Isso, ao próximo, é esse que persegue. Por quê? A oração é um ato de entrega. Porque Deus, na sua soberana vontade, escolheu fazer esse caminho com a gente. Nós éramos seres humanos que o perseguia, que o odiava, que o detestava. E a única forma, o único caminho de intercessão para mudar a nossa vida, a nossa história, era Deus entrando na nossa história, resistindo, vou usar essa linguagem, tá? Só para te provocar, resistindo ao seu impulso e à sua ira. E aí ele vê um caminho, e o caminho que ele vê é o caminho da doação, o caminho da entrega, o caminho que o levou a se humanizar, e sendo perseguido pelos aqueles que foram desumanizados por causa do pecado, é nesse contato com eles que se abre a janela, o caminho de possibilidade, aonde eles também vão poder ser humanizados. Então, oração é um ato de resistência contra mim mesmo, contra meus desejos, meus impulsos, minhas vontades, a resposta que eu quero dar. A oração é a busca por um caminho, e a oração é doação. Porque se ele tá me perseguindo e eu não fiz nada, ele tá me perseguindo por causa de alguma coisa. E não é eu vou agora, por conta disso, eu vou me colocar melhor do que ele. Não, pelo contrário. Se ele tá me perseguindo por causa de alguma coisa, isso significa que eu preciso me voltar para ele e oferecer para ele aquilo que ele precisa. Que foi aquilo que Deus me deu e me ofereceu no dia que eu precisei, enquanto eu era perseguidor dele. E eu acho que o que traduz isso é uma coisa muito interessante que eu fico pensando, é que tem um pé na sua casa aí de goiaba, com as goiabas bonitas, sabe? Aquelas goiabas vistosas. Ninguém vai tacar pedra num pé se ela não tiver goiaba bonita. Ou uma fruta aí que você gosta, sei lá. Tem fruta, sei lá. Toda fruta dá no pé, não sei. Mas ninguém vai fazer isso. Para alguém ser perseguido ou para uma árvore ser apedrejada, ela precisa causar no outro apreciação, né? Ela precisa instigar a atenção do outro. Ela precisa mostrar alguma coisa, algo ou alguma coisa, àquele que a apedreja. Eu gosto de usar esse exemplo da árvore, porque assim, quando alguém faz isso, eu lembro de quando eu era moleque, a gente fazia isso, a gente fazia isso, porque o nosso intuito era querer consumir do fruto que aquela árvore tava dando, que pra gente era a melhor coisa que tinha. Não a árvore, mas o fruto, sabe? E aí eu chego no finalzão pensando com você que talvez todo esse ambiente desumanizador que a gente está se opondo, que a gente reclama, que a gente critica, que a gente fica mal, é um lugar de oportunidade em oração, sempre nesse ambiente de oração, onde o pai revela a sua vontade em secreto para os seus filhos. É o lugar onde a gente tem que aprender a revelar o vosso fruto. É o lugar onde a gente tem que aprender a revelar quem de fato somos, a nossa natureza. E é interessante porque quando falamos da árvore, a árvore e o fruto, o fruto que ela vai produzir é de acordo com a sua semente, é de acordo com a sua origem, é de acordo com a sua natureza. isso fala pra gente que o que vamos expor pras pessoas, o que eu vou expor pras pessoas que estão à minha volta, em qualquer circunstância da vida, ela precisa ser completamente coerente com a minha natureza. Ela precisa ser completamente coerente com a minha origem. É, eu não posso parecer um pé de laranja e dar morango para as pessoas. E tudo precisa ser completamente caminhar junto, ser junto e pensar junto. Então, meu desejo para você é esse. O mundo é desumanização. A questão do mundo é desumanização. A busca por direitos. A gente, graças a Deus, ainda tem esse traço de Deus no mundo. Busca pelas relevâncias, pelos cuidados com os outros. Mas até aquilo que nós temos como bom é estragado, né? Consegue ser o pior no meio do caminho, a gente consegue deturpar, desvirtuar. Faça da oração o remédio. Faça da oração esse lugar onde você vai entender que você precisa resistir a você mesmo, que você precisa buscar um caminho, é orando, e que nesse ambiente você precisa de se doar. Se doar de maneira inteligente, sabe? Não se doar ao sistema. Sublinhe isso. Não ao sistema. Mas se doar às pessoas. Se doar às pessoas. Para no contato com elas. Na entrega de si. A elas. Elas sejam humanizadas. Elas sejam tocadas. Valeu? É isso. A mesa.